Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por iniciada a 56ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, vereadora Josefina Soares, Levítico 26, versículo de 3 a 6, bênçãos decorrentes da obediência.
Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Amém.
Para a leitura da ata da reunião anterior, 55ª reunião ordinária do dia 28 de 9, primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 55 de 2017. Aos 28 dias do mês de setembro de 2017, às 9 horas e 55 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 55ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador José Fernando Tarragô, presidente; vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente; vereadora Josefina Soares, primeira secretária; vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; vereador Carlos Alberto Delgado e Davi; vereador Elton Vinícius Nicolás da Rocha; vereadora Suzana Cardoso Alves; vereador Wilson José Brites Borges e vereador Mano Gás. Deixou de comparecer o vereador Eric Lins Grilo. A hora estabelecida, o vereador Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Mano Gás que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 2, versículos 21 a 26, a vaidade do trabalho. Após, determinou a secretária a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 67 e 68 de 2017, protocolados respectivamente sobre o número 954 e 955 de 2017. A indicação de número 263 de 2017, protocolada sobre o número 959 de 2017. Foram apreciados e aprovados em discussão e votação únicas. Primeiro, projeto de lei complementar número 2 de 2017 do Poder Executivo e protocolado sobre o número 915 de 2017, que altera e inclui dispositivos no Código Tributário do Município, lei número 2413 de 1993, conforme menciona. 2. Projeto de lei complementar número 3 de 2017 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 923 de 2017, que dá nova redação ao artigo 2º e ao anexo 1º da lei complementar número 7 de 2014, que institui a licença especial de fundo de comércio no Código Tributário do Município, conforme menciona. 3. Projeto de lei complementar número 4 de 2017 do Poder Executivo e protocolado sobre o número 924 de 2017, que dá nova redação aos itens 1º, 34º, do artigo 78 do Código Administrativo do Município, Lei número 1970 e 1988, conforme menciona. 4. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2017 do Poder Executivo e protocolado sobre o número 925 de 2017, que dá nova redação aos artigos 152 e 153 do Código Administrativo do Município, Lei 1970-1988. Conforme menciona, 5. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2017 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 926 de 2017, que acresce dispositivo na Lei 2.403 de 1993, de 20 de dezembro de 1993, e cria a taxa de turismo TT no município de Uruguaiana e dá outras providências. 6. Projeto de Lei Complementar número 7 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 927 de 2017, que altera e inclui dispositivos na Lei número 3.313 de 2003, conforme menciona. Registra-se para constar que, durante a discussão destes projetos de lei, o presidente da Casa convidou o secretário municipal da Fazenda, senhor Valdir Vênes da Rosa, para que prestasse os esclarecimentos necessários para análise e votação das alterações propostas pelo Executivo. Na sequência, foi solicitada pelo líder do governo, vereador Carlos Delgado, e aprovada pelo plenário a inclusão na pauta desta reunião dos projetos de lei ordinária número 121 e 122 de 2017, de autoria do Poder Executivo, e protocolados respectivamente sobre os números 961 e 962 de 2017. Após, foi aprovado por unanimidade dos presentes o regime de urgência urgentíssima para a tramitação das seguintes matérias. 1. Projeto de Lei Ordinária número 119 de 2017 do Poder Executivo e protocolado sobre o número 959 de 2017, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 4.746 de 2016. 2. Projeto de Lei Ordinária número 121 de 2017 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 961 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 581.885,69. 3. Projeto de Lei Ordinária número 122 de 2017 do Poder Executivo e protocolado sobre o número 962 de 2017, que inclui programa e ação no Plano Plurianual PPA de 2014 a 2017 e Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2017, de que tratam respectivamente as leis 4.240 de 2013 e 4.712 de 2016. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, o projeto de lei ordinária número 120 de 2017, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 957 de 2017, que institui no município de Uruguaiana o Programa de Educação Empreendedora no Ensino Fundamental. Registra-se o recebimento do ofício protocolado sobre o número 960 de 2017, que justifica a ausência do vereador Elton da Rocha no dia 25 de setembro de 2017. Foi aprovada a representação de vereadores nos eventos conforme convites protocolados sobre os números 950, 951, 952, 953, 958 e 963 de 2017. Expediente recebido do Executivo, ofícios protocolados sobre os números 942 de 2017. Expediente expedido a diversos ofícios protocolados sobre os números 571 a 578 de 2017 ao Executivo. Ofícios protocolados sobre os números 360 e 361 de 2017. Comunicações. Usaram a tribuna o vereador Wilson Brits, do PMDB, e as vereadoras Suzana Alves, PRB, e Josefina Soares, do PP, Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 17 minutos, o vereador Fernando Tarragó declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 28 dias do mês de setembro de 2017.
A ata da reunião anterior, 55ª reunião ordinária de 28/9, está em discussão para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, passamos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, leitura dos requerimentos e indicações pela primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Requerimento 69 de 2017, protocolo 971 de 2017, do vereador Wilson Borges. Requer informações sobre aplicação de multas pela empresa BRK aos usuários do serviço de água e esgoto. Requerimento 70 de 2017, protocolo 972 de 2017, do vereador Wilson Borges, requer informações sobre a usina de asfalto. Indicação 264, protocolo 967, da vereadora Suzana Alves, que solicita a implementação no município da Zona Especial de Interesse Social, ZEIS. Indicação 265 de 2017, protocolo 968 de 2017, da vereadora Josefina Soares, que solicita recolocação da cesta de basquete no parcão. Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, com relação à solicitação desta vereadora, que solicita a recolocação da cesta de basquete no barcão. O pessoal veio pedir para nós, porque foi retirado há um bom tempo e não foi recolocado. Então, nós estamos pedindo através deste requerimento e vamos falar também pessoalmente com o prefeito para que recoloque, né? Porque o pessoal gosta muito do jogo de basquete, né? A gurizada, a turma, tem falado bastante para nós. Então, a gente vai solicitar juntamente ao prefeito também, a gente está fazendo requerimento só para ficar registrado aqui, tá bem? Então, eu acho que é super necessário, porque o esporte é uma coisa que a juventude é o que mais faz, né? E é um incentivo para a juventude nossa. Então, que tenha novamente a cesta de basquete lá no parcão, para que a gurizada possa, nos final de semana e final de tarde, né, jogar a bola na cesta, né? É isso aí. Então, muito obrigada.
Peço a palavra.
A palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadora Josefina. A informação que eu tenho é que tem um empresário na cidade, Felipe Martins, e que ele adotou 3 quadras ali no Parcão de Esportivas e que ele irá bancar a colocação de uma cesta de basquete nova ali, bem como a reestruturação de outras quadras esportivas.
Indicação número 266 de 2017, protocolo 973 de 2017, o vereador Wilson Borges, que solicita serviços na área de iluminação. Indicação 267 de 2017, protocolo 974 de 2017, do vereador Wilson Borges. Indicação de limpeza no cruzamento da Avenida Silveira Martins com o Nemésio Fabrício. Moção 102 de 2017, protocolo 970 de 2017, do vereador Rafael Alves. Congratulações pela passagem do dia do professor Décima Cré e Apemo. Moção 103 de 2017, protocolo 975, do vereador Carlos Delgado. Congratulações e louvor ao Colégio Marista Santana pelas doações efetuadas ao Centro Esportivo Zona Leste.
Dessa palavra.
A palavra, vereador Carlos Delgado.
Presidente, demais colegas vereadores, o público nos acompanha. Eu fiz questão de fazer essa moção nessa manhã, pois nos últimos dias, através de uma solicitação do nosso gabinete, o Colégio Marista Santana se prontificou, onde fez diversas doações para o Centro Esportivo Zona Leste, onde é um complexo muito importante para aquela comunidade, que semanalmente há mais ou menos 150 pessoas, crianças, que utilizam aquele espaço. E como é importante ter esse espaço de lazer na nossa comunidade, que enquanto eles estão lá jogando, brincando, se divertindo, eles não estão fazendo outras coisas, né, felizmente. Então o Colégio Marista Santana fez a doação de mais de 200 livros para a biblioteca do Centro Esportivo Zona Leste e aproximadamente umas 15 bolas de futebol, de basquete, de vôlei e de handball. Então fica aqui os nossos agradecimentos para a diretora Marisa e toda a equipe de funcionários que prontamente se prontificou para ajudar a nossa comunidade. Mais uma vez, a importância dessa parceria com a nossa comunidade se justifica neste momento. Obrigado.
Moção 104 de 2017, protocolo 976 de 2017, do vereador Elton da Rocha. Moção de repúdio ao governo federal em razão do anúncio do corte de 97% no Sistema Único de Assistência Social, SUAS.
Peço a leitura na íntegra da moção, vereador.
Moção. Senhor presidente, mais vereadores, o vereador Elton da Rocha vem respeitosamente nos termos do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de repúdio ao Governo Federal e às Casas Legislativas das cidades que compõem a região oeste do Estado, em razão do corte de 97% no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Justificativa. Primeiro, considerando estes fatos, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, tem por função a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira, que visa a luta em favor do direito do povo. Dois, ainda que o corte do SUAS persista em 2018, o Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, e o Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, terão disponíveis menos de 400 milhões em recursos, quando a necessidade seria de mais de 52 bilhões de recursos para o benefício de prestação continuada e de 3 bilhões para a manutenção dos serviços atuais e ampliação da rede com novas expansões, considerando o segundo plano decenal de assistência social. 3. O Sistema Único organiza as ações da assistência social básica destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, e a segunda, que visa a proteção social especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. 4. Mais de 30 milhões de famílias referenciada nos mais de 8 mil centros de referência de assistência social, mais de 70 mil pessoas escolhidas e protegidas por uma rede estatal e complementada por organizações de assistência social. Milhares de pessoas atendidas diariamente podem ficar sem proteção. Mais de 4,4 milhões de beneficiários do benefício de prestação continuada, sendo 2,4 milhões de pessoas com deficiência e 2 milhões de pessoas idosas. Mais de 13 milhões de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família estão com seus direitos ameaçados. 5. Desta forma, ressalto a defender as suas, a qual nos resta a manifestar-se contra esse corte de 97%. E propomos a moção de repúdio pela retirada do SUAS do orçamento de 2018. Isso seria um retrocesso em nosso país, tendo como sequela o aumento nos índices de famílias em situações de riscos, crianças abandonadas e a colaboração com o aumento da violência. Uruguaiana, em 2 de setembro de 2017, vereador Elton da Rocha, bancada do PP.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, o plenário, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Bom, eu queria pedir até o apoio dos colegas vereadores nessa moção de repúdio ao governo federal, que mais uma vez, né, nos demonstra aí toda a irresponsabilidade que é governar o país, e dessa vez é cortando 97% do Sistema Único de Assistência Social. É um projeto, né, uma proposta ainda, que com certeza, em razão de todas as emendas que o nosso presidente deu para os deputados, ele não vai ter orçamento para assistência social no ano que vem. Então, falando em questão do município, se o município tiver esse corte de 97% do Sistema Único de Assistência Social, a assistência social vai acabar no município. É o fim da assistência social. Não vai existir o ano que vem assistência social no município. Fecha os CRAS, fecha o CREAS, fecha todas as unidades. O município ainda ele já tem gestão plena, mas ainda no sistema básico, que é os CRAS, que é a porta de entrada da assistência social, ele não supre toda a cidade ainda. Tem 3 unidades, teria que ter uma expansão para mais uma, para conseguir atender toda a cidade. E o que vai acontecer o ano que vem, se isso realmente vier, esse corte realmente vier a acontecer, é que o município vai simplesmente fechar todas as suas unidades. O município hoje não tem condições de manter sozinho todas essas unidades de assistência social. E a gente fala muito hoje, né, em segurança, em criminalidade, e a gente sabe, se a gente não mudar a cultura, se a gente não conseguir trazer uma nova cultura para essas pessoas, pelo lado social, pelos programas sociais, pelos projetos que hoje a gente tem já no município de serviço continuado, a gente simplesmente vai ter um grande aumento na questão da segurança também. Então, a gente fala que cada vez tem menos segurança, cada vez tem menos, e agora vai ter menos ainda se a gente não trabalhar essas famílias que estão nessa vulnerabilidade social. Esse corte, ele significa... Eu até concordo que o governo federal corte, por exemplo, um pouco do Bolsa Família, que isso ele já vem cortando, a cada ano ele corta um pouco, porque o Bolsa Família ele tem que ser melhor fiscalizado, ele tem que ser melhor gerido pelos municípios, porque tem muita gente que recebe em duplicidade ou que burla o sistema do governo federal na questão do Bolsa Família, e eu acho que isso sim tem que ser fiscalizado, mas os serviços continuados, que é aquele serviço com as crianças, com os adolescentes, com nossos idosos, com aquelas pessoas que tiveram seus direitos violados, como exploração sexual, violência doméstica, todas essas questões a gente precisa trabalhar dentro do município, e se a gente não tiver recurso, que o recurso do governo federal já é pouco que vem, o município já tem que fazer um aporte, e ainda agora não vai vir nada, porque com um corte de 97% não vai se transformar em nada. Então, provavelmente, todos os benefícios, todos os serviços do município hoje na área da assistência social serão extintos se esse projeto passar.
Permite-se a parte,
vereador? Dou os dois a parte, vereador.
Obrigado.
Eu peço a palavra, presidente. Uma manifestação.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não há como, vereador Elton, não se associar a sua moção no momento em que nós vimos mais uma ação do governo federal atentando contra direitos básicos da sociedade. Estamos vendo um atentado diariamente de políticas desestruturantes do governo federal e aqui no estado do Rio Grande do Sul também, porque isso tem uma cadeia de responsabilidades e uma ação traz reflexo. Quando a ação é no governo federal, ela traz reflexo nos municípios e no estado. E nós estamos vendo que as ações precipitadas do governo federal, elas desestruturam o estado brasileiro. Esta tem sido a política do estado mínimo. Investir o mínimo em educação, investir o mínimo em saúde, investir o mínimo em segurança, investir o mínimo em políticas sociais, e isto acarreta o quê? A desestruturação do estado. Nós estamos vendo uma sociedade de que está sempre preocupada com o dia de amanhã. As pessoas, algumas delas, ainda acreditam que naqueles discursos fajuto de televisão de que não há inflação. Mas olha, senhoras e senhores, aquelas pessoas que não se ativeram, olhem o preço do combustível como está. E agora há pouco falavam em aumento novamente no gás de cozinha, no combustível, e aonde vamos parar? Isto é preciso de que tenha um freio, mas para que isso tenha um freio, vereador Mano, é preciso de que todos tenham uma consciência de que a responsabilidade é de todos nós, e nós não estamos nem falando em sigla de partido, e sim nas responsabilidades que todos devem ter. Quando se fala no governo federal, independente de quem tenha que fazer a mudança ou não, e atribuir a responsabilidade das irresponsabilidades deles, agora o governo, para se autoproteger, abre mais uma vez o baú das emendas. E ali já houve uma vez destinação de mais de R$1 bilhão em emendas parlamentares para sufocar uma medida que estava tramitando em plenário. Agora, de novo, se anuncia mais uma avaliação pedida pelos procuradores do Ministério Público Federal e ações que estão denunciando o governo, ações de corrupção, diga de passagem, de desvio de dinheiro público que era para ser investido na saúde, na educação, na segurança, em tudo isso que nós precisamos. E o que estamos vendo? Abre-se novamente um baú de emendas parlamentares para atender os parlamentares sem vergonha, aqueles que coadunam, que são parceiro do desmando e que a população precisa enxergar. Agora, em 2018, a população, todos nós, precisamos saber quem são os irresponsáveis por tudo isso e realmente moralizar a política no Brasil. Então, a nossa manifestação é favorável, me associo, acredito que a bancada do PSDB, vereador Mano, está associada à sua moção. Muito obrigado.
A palavra, vereador Josefina Soares.
Vereador Elton, também sou favorável à sua moção, porque se 97% será cortado no município de Uruguaiana e de outros municípios, Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que vai fechar. Não tem mais ação social. Já estamos com problemas com ação social, falta de dinheiro, falta de recursos para poder atender aqueles mais carentes, as pessoas mais carentes, né, que são as viúvas, as pessoas de baixa renda, aqueles que estão desempregados, que se servem do serviço da assistência social. Isso é vergonhoso para nós. Ter um governo com essa ideia, uma ideia, inclusive, muitas Bolsa Família, erradamente, deram para pessoas que não precisavam, e hoje está acontecendo o que está acontecendo no Brasil também. Tudo culpa deles. Então, eles querem tapar o sol com a peneira, porque eles querem tirar das pessoas os seus direitos para acrescentar, para tapar buraco da roubalheira lá de cima. E isso nós sabemos, porque estão tirando tudo. Então, se as câmaras de vereadores não se manifestarem, como Vossa Excelência está fazendo, juntamente conosco, isso vai ficar assim, porque, na verdade, é uma pouca vergonha, nós temos que agir. E, Vossa Excelência, meus cumprimentos, tem todo o meu apoio, e, se precisar, tem que fazer um movimento maior ainda com a Uvergues, que eu não sei se está funcionando, a Uvergues, que é dos vereadores, a União dos Vereadores, ou a UFRO, né? Tá? Então, eu acho que nós temos que partir para o Vergues também, para que ela tenha obrigação de fazer esse trabalho também ao Vergues, à União dos Vereadores. Então, eu peço que Vossa Excelência também pode encaminhar um documento para o Vergues, para que a Vergues tome providência também. Muito obrigada.
Uma manifestação a favor e uma contra. Se a manifestação for contra, é a favor.
Que jeito vai ser contra, presidente?
Não pode ser contra, né? Não havendo, então, manifestações contrárias dos requerimentos, indicações e moções, estão aprovadas todos os requerimentos, indicações e moções dessa manhã. Com a palavra, vereador Carlos Delgado, para a inclusão em pauta de projetos de lei.
Presidente, solicito a inclusão na pauta do PL 121, bem como a votação do regime de urgência urgentíssima do PL 123.
Então, com solicitação do líder do governo, vereador Carlos Delgado, a inclusão na pauta de hoje do projeto de lei 121, que é uma dotação orçamentária, e do 123, o regime de urgência urgentíssima. Eu consulto, então, aos senhores vereadores, aqueles que são a favor, permaneçam como estão, os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, está aprovada a inclusão na pauta dos projetos de lei 121 e do regime do 123. Vereadora Josefina Soares, para a leitura dos pareceres do projeto 121.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 121 de 2017 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 96-12-017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 581.885,96. Toma tal iniciativa, alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, e no artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, anexadas ao projeto de lei com as devidas compensações do Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana, conforme ata número 175, de 30 de 8 de 2017, ata 261, de 2017, de 5 de 9 de 2017, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, bem como a ata número 002, de 2017, de 18 de 9 de 2017, do Fundé, Fundo de Desenvolvimento Econômico de Uruguaiana, anexadas ao presente projeto de lei. Desta forma, considerando a justificativa encaminhada pelo Executivo da necessidade de abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 2 de outubro de 2017, vereador Elton da Rocha, relator, de acordo com demais membros da comissão.
Está em discussão o projeto de lei 121, não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei 121 está aprovado. Passamos, então, à votação do regime de urgência urgentíssima do projeto 123.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.713.550.
Está em discussão o regime do projeto 123. Não havendo quem queira discutir, passamos então ao período de votação, votação nominal, chamada nominal pela vereadora Josefina Soares.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina, sim. Vereadora Zuma.
Sim.
Sim. Vereador José Clemente. Sim. Vereador Carlos Alberto.
Sim.
Sim. Vereador Elton.
Sim.
Sim. Vereador Eric.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Vereador Wilson Brites? Sim. Com 10 votos, sim, senhor presidente.
Está aprovado, então, o regime de urgência e urgentia para o projeto 123. Passamos à matéria do expediente. Leitura dos convites pela vereadora primeira secretária, Josefina Soares.
Convites. Convite 160 de 2017, protocolo 964 de 2017, Faculdade FAEL. Convida para a inauguração do novo polo acadêmico em Uruguaiana, dia 5 de 10, às 20 horas. Convite 161 de 2017, protocolo 965 de 2017, ato de inauguração da nova sede da Estratégia de Saúde da Família, número 7, Posto de Saúde da União das Vilas, dia 2 de outubro de 2017. Convite 162 de 2017, protocolo 969 de 2017, Emater, Ascar, convida para o encontro de pecuaristas familiares de Uruguaiana e Barra do Quaraim, dia 7 de outubro, no Salão Nobre do Parque Agrícola e Pastoril.
Em votação, os convites. Aqueles que concordam, permaneçam com isso, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados. Passamos à leitura das correspondências.
Correspondências recebidas do Executivo, protocolo 966 de 2017, encaminha o demonstrativo resumido da execução orçamentária RRO, quarto bimestre de 2017, o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre de 2017. Correspondências expedidas a diversos expedidos ofício números 577 a 585 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofício números 362 a 374 de 2017 e autógrafo 74 a 79 de 2017. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Passamos o período de comunicações.